Gravando. Hello, hello, hello! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard brasileiro. Para vocês que são novos por aqui, né, que estão chegando aqui agora, que estão escutando esse episódio sensacional, especialíssimo de hoje, volta lá no Spotify, clica nas 5 estrelas para ajudar a gente, clica no coraçãozinho, esse coraçãozinho é para favoritar. Né, toda vez que a gente lançar um episódio novo, vocês vão receber a notificação. Chegou um novo episódio do Cultura Longboard. Então clica no coração, aperta no sininho também para receber as notificações, né? E siga a gente lá no Instagram, @CulturaLongboard, né? Para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece nesse universo aqui, né? Paralelo do mundo do longboard brasileiro. Né, antes da gente partir para frente, queremos aqui agradecer aos nossos apoiadores que viabilizam esse projeto de vida desde o início, né? Como a gente tinha comentado lá com vocês, a Centerfins, né, que apoia a gente desde o início deste podcast, e a Evolution Board, né, a melhor prancha de equilíbrio do Brasil. Então é isso, galera. Para quem ainda não me conhece, eu sou Peterson Citônio, surfista e apaixonado pelo mundo do longboard.
Prazer, galera. Eu sou a Dani Bruzzi. Tô representando a bancada aqui hoje com vocês. Temos um tema muito especial. Tô empolgada pra gente conversar.
No episódio de hoje, a gente vai juntar aí uma galera, né? Uma galera super especial. A gente já tá... não sei se vai fazer um mês, mas já tem um tempo já que a gente já vem tendo esse desejo, né, de gravar, trazer uma família, né, que vive em torno do longboard, uma família que vive o longboard em si, né, que passa de geração em geração, de pai para filho, para neto, né? E hoje a gente vai receber aqui uma família de longboarders. E que, diga-se de passagem, né, Dani, que é algo muito raro de se ver no Brasil hoje, uma família inteira. Sim. Que vive e respira o longboard, né? Então, o intuito desse episódio de hoje é justamente criar esse recorte, né? Mostrar como se fortalece a cultura, né? Uma cultura de uma modalidade, por exemplo, né? A cultura do longboard em específico, que é o objetivo do nosso tema, né? Do nosso podcast, que é o longboard. Então, como é que essa cultura ela passa de pai para filho, para neto, e posteriormente, né, para amigos, enfim, né? A gente vai bater um papo muito bacana com essa galera aí e trazer, né, esse registro aqui para nosso podcast. O nome desse episódio vai ser Em Nome do Pai, do Filho e do Neto.
deixa eu apresentar com classe essa família, que todo mundo quer saber que família é essa. Família Bota, é com grande prazer que a gente recebe vocês aqui. E eu quero que vocês se apresentem, porque quem não conhece tem que conhecer essa família maravilhosa que surfa muito de longboard. Então, contem aí rapidinho quem é, né, em nome do pai, do filho, do neto, quem é cada um.
Sejam bem-vindos, meus amigos.
Obrigado, galera. Obrigado.
Valeu, valeu.
Meu nome é Franco, tenho 55 anos, pego onda 38 anos. Eu sou paulista e atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Mas a minha paixão por longboard começou meio tarde, começou com 17 anos. E é isso aí. Agora você vai falar com o resto da família.
Eu sou o Franco Filho, né? O Botinha, conhecido como Botinha. E tenho 28 anos, surfo aí desde meus... Primeira vez eu acho que eu fiquei em pé na prancha, deve ter o quê? Fiquei em pé não, né? Tava tentando ficar em pé uns 5 anos por aí. E hoje tenho 28, né? Surfo de long desde o começo. O pessoal até pergunta, né? Pô, mas você não começou na pranchinha e tal? Eu, desde que eu comecei a surfar, eu sempre comecei com long, né? Inspirado pelo meu pai. E é isso. Aí a gente passou aí essa sementinha aí pro Henry, né? Que é o filho da minha irmã.
É, tudo bem? Meu nome é Henry. Tenho 16 anos. Sou o neto, né? O mais novo ali do meio do surf. É, realmente, como o Botinha falou, isso daí foi implantado em mim muito cedo. Desde os 4 anos eu surfo, né? Desde os 4 anos eu vivo enchendo o saco do meu avô e do Botinha pra sempre me levar pra mar, quando era pequenininho. Foi realmente amor à primeira vista. Sempre via o meu avô e o Bota viajando, falando sobre surf, vídeo. E aquilo ali foi cada vez gerando cada vez mais em mim, né? E só esperava a hora de noite, né? Só esperava a hora de manhã pra poder surfar, pra poder estar ali com ele junto. Realmente um momento em família ali. Era muito comum, é muito comum, né? Na nossa família.
Boa. Ô, Dani.
Oi.
Dani, sabe o que é que eu vou fazer a partir de hoje? Parar de surfar. Ah.
Por quê?
Porque, velho, os caras começaram a surfar a criança. Comecei a surfar.
Não, o Franco começou com 17, vai, vamos dar as contas.
17 era um adolescente, pô. Eu comecei a surfar com 27. Pô, não dá pra botar o pé no bico, pô.
Não, mas tá novo ainda, pô.
É isso.
Boa, Franco, boa aí, resposta. Aí. Eu acho que foi assim que ele incentivou.
Se tiver com o amor certo, tá na linha já tá no caminho muito tempo.
Ah, velho, os caras começaram muito cedo.
Mas eu quero saber da onde que veio o longboard. Né? O Franco, você tinha alguém que você se inspirava para surfar de longboard lá com 17 anos? Como é que o surf, você é paulista, né? Como é que o surf entrou na sua vida e por que que você foi pro pranchão?
Então, eu pegava onda de pranchinha em Santos. Teve uma época da minha vida que eu morei em Santos. E uma vez eu vi o Picuruta Salazar, que chegou do Hawaii, né? Antigamente eu não falava, eu cheguei do Hawaii, chegou do Hawaii. E eu vi que ele trouxe um pranchão, cara. E a primeira vez eu fiquei olhando e falei, caramba, nunca tinha visto aquilo, né? E aí eu fui procurar saber se alguém tinha um pranchão, como que era surfar com aquilo ali, né? E aí eu descobri lá em Santos um cara que tava praticamente dando um pranchão pesado pra caramba. E eu entrei no mar e falei, caramba, isso aqui é muito fácil surfar. E aí comecei a surfar de pranchão. E automaticamente depois eu sempre andei assim com pessoas que também é apaixonado por pranchão, né? E uma das pessoas que também me inspirou muito foi o Chico Paioli, o Zé Paioli e o Léo Paioli. Então foi daí que a gente foi contagiado pelo longboard.
Ah, que demais, que demais. A gente tá falando o quê? De 40 anos atrás?
Não, eu do Chico, mais ou menos uns 30 anos atrás.
Caramba, velho, rapaz, é muito tempo. Eu não tenho nem 30 anos de surf. Eu tenho 40, vou fazer 41 anos agora. Tô muito longe disso. Mas desde sempre, Franco, você sempre teve essa veia pro longboard, ou você também já chegou a surfar de pranchinha e tal?
Não, eu surfei de pranchinha. Eu fui morar na Guarda, mais ou menos em 90. O Bota, meu filho, era pequeno, né? Minha filha também pegava onda de pranchão, né? Ela era até patrocinada. É, todo mundo sempre surfou, mas eles eram pequenos. Quando eu mudei para a Guarda, eu pegava onda de pranchinha. É, fiquei morando lá um tempo.
Sua filha, mas a Priscila, né? A mãe do Henry.
Isso. Também pega Ela ficou, ela é assim, ah, eu vou pegar onda hoje. Ela fica de pé, ela surfa normal, como se estivesse surfando.
Cara, isso é muito legal, né? Porque a gente tá falando, aqui a gente trouxe vocês três, mas a gente tá falando também da mãe do Henry, que surfa de longboard. Uma mãe também representando aqui a família, então é demais isso, né, gente?
Um abraço aí pra essa mãe, Priscila.
Não, e tem ainda minha mãe, que né, não surfa de longboard, mas minha mãe surfa de bodyboard, né? Então...
Oh, que legal!
O nome do episódio não vai ser mais em nome do pai, o nome do episódio vai ser Veia de Surfista.
É, a família
vai ser
toda...
Veia de quê?
Não, Veia de Surfista. Agora... Veia de Surfista. Tem aquele filme... Tem aquele filme,
mas agora
né?
Veia
de Lutador, o nome da episódio. Veia de Surfista. Não é possível, tá no sangue.
Mas agora também... Agora eu também ganhei um presente, né? A minha nora, a Roberta, cara, ela foi picada pelo longboard. Ela tá apaixonada pelo surf. Acorda às 6 horas da manhã sozinha, vem aqui pra Macumba pegar onda. É, surfou em Malibu agora, né? Sonho, né? Surfou em Malibu agora com meu filho. Então é a família do surf, não tem como mudar.
Fiquei sabendo hoje, Dani, que Roberta... Nosso ouvinte aí, que tá sempre compartilhando lá no Stories, lá marcando a gente, é esposa de Franco Filho, o Botinha.
Botinha. Não, aliás, eu quero saber a saída pra Califórnia, Botinha, porque eu só fico vendo, né, as fotos maravilhosas que você posta no Instagram, que, meu Deus do céu, assim, faz qualquer pessoa querer surfar. Mas eu queria ouvir, assim, um pouco de você, como é que foi essa experiência na Califórnia, o que vocês foram fazer lá?
Ah, foi muito maneiro. A gente foi de férias, né? Eu já tinha ido outras duas vezes para Califórnia. Eu já tinha, enfim, morado lá um tempo, já tinha ficado lá. E aí a Roberta ainda não conhecia a Califórnia. E aí eu já tava 9 anos já sem ir para lá. Aí eu falei, legal. Vamos para lá, pô, tirar umas férias e tal. E, pô, foi muito bom, né? Malibu, surfar aquela direita ali, naquele lugar que, né, a gente cresce assistindo nos filmes de longboard. Todo mundo que já passou por ali, né? CJ Nelson, Joe Tudor, a Cássia. E é dali, né? Você fala, pô, hoje eu tô surfando no lugar onde o longboard realmente, né, nasceu ali.
Sim.
Então é muito emocionante, né?
Cara, que demais. E conta um pouquinho para os ouvintes, né, que já vão pesquisar o seu Instagram. Como é que é a sua vida de videomaker, de criador de conteúdo no surf?
Ah, pô, então, eu comecei a trabalhar com audiovisual, assim, mais ou menos com 16 anos, eu comecei bem novo também. Eu tinha um amigão do meu pai, que é o Gaga, que trabalha, fez bastante produção com o Grupo Sal, né, que é uma produtora, trabalhava diretamente com o Canal Off, então, todas essas produções aí do Brazilian Storm, Diário das Ilhas, eu cresci, né, vendo a galera fazendo essas produções e participei também de muita coisa. Então, né, cresci ali respirando surf e automaticamente respirando esse lance do audiovisual, que era uma outra paixão que eu tinha também, que meu pai, né, a gente sempre tinha uma coisa que era muito legal, meu pai ia me filmar e eu chegava em casa, baixava as imagens ali e fazia, né, uns videozinhos, isso a 14, 15 anos atrás, então eu gostava já de editar as minhas imagens e foi assim que eu fui, né, descobrindo ali essa minha outra paixão também.
Que massa, velho, parabéns, viu, parabéns, porque curto muito seu trampo.
Pô, valeu, irmão, obrigado, obrigado.
Eu tô pensando numa coisa engraçada aqui, uma família vista deve ter produção de parafina própria, né, porque haja parafina
pra Pô, toda hora a gente fica, às vezes, sem, eu ligo meu pai mora perto da guardaria, né, onde eu deixo a prancha lá, o Longboard Paradise, que é a nossa segunda casa lá, eu falo, pai, tô sem parafina aqui, me salva aqui. O Henry também, o Henry é comum de parafina, o Henry vive sumindo com as parafinas.
isso é porque é o Neto, viu?
Só com parafina?
O Neto tem regalias, né, Henry? Tem muitas regalias.
Já viveram já tudo que tinha pra viver, já suaram muito, pô, só deixa a parafina pra mim, né?
É, o bom do Neto é isso, é porque já pega e já chega já globalizando tudo.
É, agora, era a parte boa.
Eu queria saber uma coisa para vocês, aí vocês vão responder cada. É, o que o longboard representa para cada um de vocês? Né? A gente pode começar na escadinha, Franco, Botinha e o Henry. O que o longboard representa para cada um de vocês? Franco, eu queria que você respondesse de uma forma em que você trouxesse, né, um pouco dessa sua experiência de 30 anos de longboard, né, e para hoje também a gente fazer esse resgate, né, e aproveitar para poder passar essa mensagem não só para os ouvintes, mas para seu filho e seu neto. Né? O que é que o longboard representa para cada um de vocês hoje?
Olha só, é até meio complicado falar. Eu sou apaixonado por longboard, já fiz tanta coisa, cara. Pro longboard, eu já tive empresa e fechei no meio do expediente para ir surfar. É, cara, viajei muito já assim aqui no Brasil, para ir pegar onda. Quando eu morava em São Paulo, fazia uns bate-voltas, com tempestade, chuva, que não tinha internet naquela época, para ir surfar, chegar lá o mar torto. Então, assim, ficou no nosso cotidiano o surf, né? E, cara, eu sou apaixonado por longboard. Não tem... Hoje, assim, eu não consigo ver eu morando longe de praia, né? E ainda o que me fascina é ver crianças, pessoas de idade, aprendendo a surfar. Aquele sorriso ali ainda me fascina. Isso aqui, o longboard, eu vejo que ele é diferente de pranchinha, porque o verdadeiro longboard é a alma. Essa paixão aí é inexplicável.
Ó, oh, corações, viu? Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui fazendo coraçõezinhos.
É, como o pai falou, é complicado, né? Porque, assim, já faz tanto tempo, né, parte da nossa história, da nossa vida, que é difícil a gente imaginar sem. E é isso, eu acho que eu vi muito isso também quando eu fui para Austrália e para Califórnia, que você vê que eles têm essa cultura também de praia, né? Essa cultura da família toda ir para a praia e, enfim, as mães levando os filhos ali, depois ela sai de lá, leva os filhos para a escola. Então eu acho que essa sintonia da família, essa cultura mesmo do longboard, do surf no geral mesmo, eu acho que isso daí, só quem vive mesmo e acompanha e tá ali dia a dia, eu acho que todo mundo deveria experimentar. Então, acho que o longboard hoje para mim é a minha vida, né? É a minha, o que o pessoal fala, né, de lifestyle, mas é hoje, eu não consigo, como meu pai falou, não consigo morar longe da praia, não consigo ficar longe, né, desse, que é o nosso dia a dia ali, encontrar meu pai na praia, a gente tomar um açaí, pegar onda com o Henry ali. Então, acho que já é automático nosso, né?
Boa. Henry, o que significa tudo isso para você? Você
irado.
Aí o caçula, você como o mais novo da família, né, 16 anos, conta pra gente aí, pros nossos ouvintes, pra seu pai, pra seu irmão, o que é que significa tudo isso aí que eles passaram pra você?
Pô, fico muito feliz, né? Muito agradecido também da minha família estar inserida nesse surf, sabe? Hoje em dia não me imagino sem surfar, não me imagino sem conhecer o surf mesmo. Pra mim, hoje em dia, né? Com 16 anos, o surf tem várias áreas. Tanto a área profissional, né? Que fazer publicação para os meus patrocinadores, área de competição. Mas para mim isso não importa, né? Se não for com a minha família, se não for ali tendo um momento realmente de amor ali pelo surf. Me pego várias vezes, né, naquele pôr do sol da Macumba lindo, aquele calor, olhando muito a paisagem, falando, agradecendo muito, né, por ter aquilo ali como realmente um trabalho, ter ali como um hobby, sabe? Nas horas vagas. Fico muito feliz de ter essa herança aí que meu tio, meu avô vieram implantando em mim.
Henry, eu queria te fazer uma pergunta em específico, né, porque aqui no podcast a gente tem muitos ouvintes e de todas as idades, né, mas eu acredito que seus amigos, suas amigas, a galera do surf, vai todo mundo estar escutando esse episódio aqui, né, e eu queria te perguntar o seguinte. Sim. Você como um adolescente, né, de 16 anos, O que é que o surf influencia hoje na sua vida, né? No seu dia a dia, sua vida em si, pessoal, em casa, na escola? O que é que o surf influencia nisso aí? O que é que você traz de positivo do surf para sua vida?
Pô, muitos amigos meus, né, que não surfam, a maioria eu botei todo mundo para surfar, todo mundo para sentir essa sensação, sabe, essa vibe, que eu gosto muito. Mas em relação ao que isso influencia na minha vida, pô, eu acho que, além de o que influencia ser minha vida, né, o surf, realmente não consigo me imaginar sem isso. Quando às vezes tô estressado, tô muito pensativo naquela prova, né, tô querendo realmente, pô, ter o meu momento, a única coisa que eu penso ali é praia, mar, pegar aquela onda perfeita, sabe, ficar ali no meu momento. E aí logo aparece meu avô e meu tio, e pô, vem um momento perfeito assim. Fico muito feliz também de poder ter essa oportunidade, sabe, de mostrar para meus amigos o que eu faço, sabe, o que eu aprendi desde novinho, o que meu lifestyle realmente, que o Botinha falou, né, o seu modo de viver ali.
Eu quis perguntar exatamente se um adolescente, porque hoje em dia a gente vê, né, os adolescentes fazendo de tudo, né? Principalmente em vida noturna. Sim. E tal. Então, eu acredito que você, como tem essa veia de surfista que vem do seu pai, do seu irmão, sua mãe, eu acredito que também isso contribui para você não ter essa vida noturna, essa coisa, né? Não é uma vida noturna. Que lógico que você, um adolescente, creio eu, né, que os adolescentes hoje da sua idade não estão nessa vida noturna aí, porque é muito novo, né? Eu quero acreditar nisso, Peterson.
Ô, peraí, Pet, eu com 16 anos ia pra balada.
Rapaz, você acha que é porque eu tô...
Tá doido?
Eu vou fazer 41, eu acho que de 16 não tá nem saindo de casa.
Que isso? Não, mas eu acho que assim, eu vou falar assim, a minha visão sobre isso. Eu acho que tem a ver com conseguir tirar o adolescente numa fase que é uma transição de vida para todo adolescente, para mim também foi, e tirar da coisa errada, sabe? É. Porque o esporte, ele tem essa força de tirar você da coisa errada, da droga, do lugar errado, das companhias que não vão te levar para um lugar positivo. Sim. Então, você sente isso, Henrique? Que tipo, você fica com a cabeça mais feita, mais focado?
Pô, certamente, né? Como já tive várias conversas com meu avô e com o Botinha, de querer sempre meu maior sonho é ser campeão mundial, né? Se Deus quiser, isso daí vai se cumprir.
Cara, que irado.
Ele sempre falou, o primeiro passo é você sacrificar, sabe? Coisas, você sacrificar realmente amigos, festas, você sacrificar o que, pô, tá disponível agora pra gente mesmo. O que vejo, pô, às vezes vejo muito aqui no Rio, né? Tô indo surfar 5h30 da manhã, 6h da manhã, e tem pessoa da minha idade voltando assim de festa, sabe? Esse horário. E vem muito isso. Eu não posso ser assim. Se eu quero realmente ser um campeão, se eu quero ganhar, se eu quero ser um atleta, eu não posso ser assim. Eu tenho que sacrificar, eu tenho que, sabe? E, pô, vem a consequência, né? Bons amigos, um local bom pra você sempre espairecer a mente, pessoas que você pode contar, que você pode realmente ali tá vivendo a mesma experiência que a pessoa tá vivendo, sabe? No mesmo local, no mesmo na mesma sintonia. Né?
Rapaz, eu não vou mentir não, que eu me emocionei aqui, viu? Me emocionei. O nome disso aí é consciência de campeão, né? E isso aí, Dani, não vem à toa, né? Isso vem de uma criação. Isso vem de pai para filho e para neto, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Que a família bota o pai, o filho, né? Que é o Botinha, que passa o legado pro seu irmão, né?
Cara, eu achei muito curioso o comentário do Botinha. Botinha, se eu entendi certo, você falou que, né, na Austrália, na Califórnia, a mãe pega o filho na praia, leva o filho para o colégio, então incentiva, né, o filho a ir surfar antes do colégio ou depois do colégio.
É meio que uma atividade normal ali do dia, né? A família vai para a praia de manhã e aí você vê bastante e vai. Quando tem umas crianças de 13, 14 anos, já vão para a escola, já de skate ali sozinho, já se troca na praia, tira o John. Então é legal você ver isso daí, que estão respirando vida, né? Você vê tantas famílias aí também, pô, que os pais, enfim, família fica trancada dentro de casa e toma tela e aquilo, e pô, você tá com seus filhos na praia. Acho que não tem um lugar melhor ali para você, né? Poder estar um ambiente melhor para você estar criando seus filhos ali.
É isso, ainda não inventaram, e graças a Deus não vão inventar, uma forma de você ver videozinho de YouTube, TikTok e surfando. Então, é uma ótima forma de tirar horas de tela de um adolescente, de uma criança. E como é que vocês enxergam, né, até essa, eu falei um pouquinho com o Franco sobre essa questão, né, da geração e do incentivo ao esporte. Como é que vocês enxergam? O que falta no Brasil para a gente ter mais essa consciência, assim como tem na Califórnia, assim como tem na Austrália? O que vocês acham que falta para a gente ter mais essa realidade do surf na vida, né, das famílias, passando de geração em geração?
Pô, excelente pergunta. Cara, eu ouvi o vovô falando, o vovô e o Caio são, né, eu costumo dizer que eles são os gurus aqui, né, meu guru, que eu sempre gosto de ouvir as histórias, isso e aquilo, são enciclopédias do surf, né, então é sempre legal estar ouvindo eles falarem. E o cara, o vovô falou uma coisa que é muito verdade, ele falou que assim, no Brasil, pra gente, o que chegou do longboard foi o longboard de competição. E assim, é legal, né, você vê que hoje que a gente tem a veia de competição que a gente tem, tanto de pranchinha, né? É uma vertente muito forte. Só que lá, você vê que a cultura, tanto na Califórnia, Havaí, Austrália, eles têm uma cultura de surf diferente. Não é muito surf de competição, além de ter o de competição, né? Mas é isso que eu tava te falando, da cultura de praia, de você vê a galera na Califórnia, assim... eu cresci, todo mundo, né, me zoava, ah, pô, mas você surfa de longboard, surfa prancha de velho e tal. Lá, né, aqui a moda era surfar de pranchinha, lá não. Lá, galera, você vê que a maioria surfa de long. Tipo, porque é a essência do surf, você vê assim, a galera, todo mundo, lógico, tem a galera que surfa de pranchinha também, mas você vê uma, não sei, a essência do surf ali, nas pessoas mais velhas, na cultura passando mesmo de um para o outro ali, tem esse lado que é um pouco mais desse lifestyle, sabe? Não só da competição, de criar um atleta, de criar uma... Que também é legal, né? Que é bacana. Mas eu acho que o que passa mais essa mensagem, o que passa, que faz isso, né? Essa essência nossa passar para as outras gerações, eu acho que é muito mais isso, entendeu? Muito mais esse contato das famílias.
Então, essa pergunta... que a Dani falou, né, realmente, eu acho que questão de cultura, sabe, como o Botinha falou lá na Califórnia, né, que tem os mais novinhos, que é a mãe incentiva, eu vejo muito o Brasil mais focado no futebol, né, você vê muito, muitas pessoas ali, depois da escola vai pro treino, sabe, acho que é uma questão de cultura, porque se eu for falar de surf, as pessoas só olham mesmo pra pranchinha, né. Quantas vezes eu também já escutei, pô, surfa de prancha? Ah, não, mas longboard é prancha de velho. Você não surfa de prancha, é mais fácil, né? Sabe? Eu acho que nesse aspecto das pessoas que não surfam, realmente ver o surf, sabe? O surf de longboard aparecer, ainda acho que tá atrasado, sabe? Gostaria muito que, quando meus filhos fossem surfar, né? Creio. Eu que já tenha evoluído, sabe, essa parte. Consiga chegar pelo menos 1%, 2% do que é na Califórnia.
Teu filho, então, vai surfar, Henrique?
Pô, tomara.
E vai surfar de pranchão?
Pô, tem que surfar de pranchão. Se não surfar de pranchão, não tá
surfando. Rapaz, você vê, é uma consciência. Não é nada sobrenatural. É uma consciência. Então, isso é muito bonito, velho. Mas, Franco, eu queria que você aí, como o pai da galera, falasse, né, um pouquinho sobre essa questão aí, essa pergunta excelentíssima que a Dani trouxe, que é essa cultura, né, o que é que falta pra gente, pra se tornar realidade no Brasil aí, essa cultura entre famílias, essa, né?
Eu penso algumas outras coisas, eu não sei se é da minha cabeça ou ou coisas que eu vejo, que eu leio, que eu acompanho. Eu acredito assim, eu acho que o longboard ele chegou no Brasil de uma forma, talvez eu acho que no começo quando chegou, talvez acho que isso não ia ficar, ou isso é surf de pessoa de idade, mas é uma cultura muito forte lá fora, né? É, a gente vê filmes aí no Havaí, que o cara vai com a família toda e todo mundo pega onda de pranchão, e os havaianos já põem os filhos deles nas costas, rema junto. Então isso é uma... Além de ser cultural, são deles, né? Foi o que mais ou menos aconteceu com a nossa família. Porque o Bota, quando era pequeno, ele via sempre amarrando prancha, carregando eles no carro quando era pequenininho e levando eles para pegar onda, né? A gente ia pegar onda e eles também aproveitavam, pegavam onda. E com o Henry também foi a mesma coisa. Mas eu não sei te dizer para que caminho a gente vai ir com longboard. Eu ainda não sei te dizer, eu estou até procurando respostas. Eu não sei se a gente está numa evolução. A gente sabe sim que tem muitos adeptos agora, né? Eu viajei um pouquinho no Brasil, em competições, vi muitos lugares com várias crianças pegando onda de pranchão, Jericoacoara, Pipa, né? Não conheço a Bahia, não sei como é aí, em Santa Catarina.
Seja bem-vindo.
Então, assim, eu não sei te dizer para onde a gente vai, mas eu acho que está na hora de a gente, sei lá, levantar uma bandeira todo mundo junto e dar um rumo para o longboard no Brasil.
Boa, boa. Eu quero aproveitar, Dani, rapidinho, eu quero aproveitar essa colocação que você fez sobre dar as mãos. Né? Pouco antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo aqui e eu descobri mais uma coisa aí que, para mim, é uma novidade, que o Botinha é um ouvinte assíduo do nosso podcast.
É,
escuta todos os episódios.
Acompanha direto.
Gosta da resenha, então.
Sempre acompanhando. Ouvindo Bulhões também. Bulhões, é outro mestre.
Cara, que demais.
Pô, não tá com a gente hoje aqui, mas... Gosto muito também de ouvir ele falar, é um cara que sabe muito e fala muito bem também.
Bulhões, ele tá aqui na bancada praticamente desde o início, ele gravou o quarto episódio que a gente gravou com ele falando sobre quilhas e depois ele criou gosto e passou a fazer parte aqui da bancada, mas infelizmente o velho Bulhas não conseguiu entrar para participar conosco, mas faz parte, acontece, e a gente tá aqui para tocar o barco, né? A Dani entrou aí também, que é brilhantíssima aí no nosso episódio. Mas eu queria, Franco, aproveitar que você tocou nessa parte de dar as mãos, né? E eu fazendo já essa referência, né, ao nosso podcast, já que o Beltinha escuta bastante, você também escuta, o Henry escuta, a esposa do Botinha também, Roberta,
ela vai ouvir,
um ouvinte assíduo. Eu acho que ela vai ouvir, quando eu tô editando, eu escuto pelo menos umas 15 vezes, depois que eu boto no ar, eu escuto mais 10. Então, Roberta, eu acho que ela vai escutar dobro. Mas eu queria aproveitar esse pequeno recorte, né? esse trechinho aí que a gente está falando sobre dar as mãos, e perguntar para vocês o que é que vocês acham, né, desse trabalho que a gente vem fazendo com o Cultura Longboard, porque de fato é um espaço especial que a gente criou para o longboard brasileiro e que a gente está aqui tentando dar as mãos para vocês, tentando dar as mãos para os ouvintes, tentando dar as mãos para os adeptos, para as pessoas que são apaixonadas pelo longboard, né? Eu queria que vocês comentassem aí um pouquinho, né, sobre o que é que, como é que vocês, se vocês acham importante isso para a nossa cultura, né? Eu queria que vocês fizessem um breve comentário, cada um de vocês.
Pode começar,
pelo pai. Pode começar.
Pode, com certeza. Sempre pelo pai.
Olha só, eu acho, eu sou uma pessoa que eu também eu faço, eu sempre tento fazer, colocar uma plantinha ali no longboard de uma certa forma. Mas, assim, o que vocês fazem, vocês são heróis, cara. Porque, olha só, você está deixando de estar com a tua família, você está deixando de trabalhar, você está deixando de descansar, está deixando de jantar para fazer um trabalho puro e simplesmente por amor. Então, assim, a gente que tem um longboard no coração, a gente tem que bater palma para vocês, porque, de uma certa forma, vocês estão fazendo isso em amor ao esporte. Então, é aquilo que eu falo, tem que dar as mãos. É, a gente que é apaixonado, tentar fazer alguma coisa pelo longboard, é quase a nossa obrigação. Mas é por amor, não é por levar nome ou querer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro eu acho até legal, mas assim... A gente tem que se unir, é isso mesmo. E o trabalho que vocês estão fazendo, cara, Brasil todo, o Brasil é grande pra caramba. Eu não vi nenhum trabalho parecido, igual vocês. Eu não conheço.
Nossa, gente!
Hoje tá sendo um episódio de muitas emoções, porque novamente eu me emocionei. Sim. Aqui, né? Porque eu que venho aí desde o início tocando esse barco, a Dani chegou agora... E nos bastidores ela sabe o quanto é difícil fazer tudo isso aqui. Sim. Funcionar, né? Hoje mesmo eu tive um dia super cheio de trabalho, de muita coisa, acredito que todo mundo, né? E aí eu parei um pouquinho para poder a gente gravar esse episódio aqui, para poder a gente tentar dar o melhor de si, para poder depois a gente botar na mesa do café da galera aí para escutar a gente. Né? Mas é isso.
E é a mesma coisa que a gente quer para os ouvintes, né? A gente quer que o ouvinte também esteja trabalhando o dia todo e pare no final do dia e escute a gente. E isso dê um gás de falar, caraca, eu vou surfar. Amanhã eu vou pegar a prancha e vou surfar.
É.
Tava com preguiça, tá chovendo, foda-se, mas eu vou. E eu acho que isso que faz a gente...
Posso falar um negocinho rápido para vocês? Eu lembrei de um episódio aqui muito especial na minha vida, muito. Antigamente não tinha internet. E aí, a gente morava 200 quilômetros da praia e chegava sexta-feira, que era a hora que a gente ia descer. Existe um cara, para mim, que ele assim, é uma das vozes mais marcantes que o surf teve. Chama Paulinho Lima. Ele fazia um programa chamado Trip 89, que era na Rádio 89, a Rádio Rock, São Paulo.
Caraca.
E ele falava com aquela voz, cara. Olha só... Vamos aqui, o boletim das ondas. Todo mundo ficava ouvindo. Será que tem onda? Será que não tem? Aí ele falava assim, onda-se em torno de 1 metro com vento. Cara, aquilo ali, vambora, vamos descer. Então, aquilo marcou a minha vida, entendeu? Outro dia, depois de 20 anos, eu ouvi ele na televisão aqui, falando uma outra coisa. Cara, aquela voz, cara, me arrepiou. Lembrei de coisas que eu fiz. Uma vez, desci pra praia com um amigo... Dormimos no porta-mala de um Opala, esperando amanhecer para pegar onda. Então, essas loucuras só foi movido por paixão. Então, o que vocês estão fazendo hoje, com certeza, o pessoal trabalhando, jantando, ou indo para uma praia e ouvindo isso daí, cara, vai ficar marcado na vida de muita gente, tá?
Ai, cara, que demais, que demais. Que demais, é sério. Muito obrigada, gente. Faz muito valer a pena e dar o gás. Contem aí, que eu quero ouvir mais.
Eu acho que dando continuidade aí no que meu pai falou e no que a Dani falou, é isso aí. É o momento ali que muitas vezes a gente tem ali do dia para, né, dar uma relaxada, ou falar, pô, não, eu vou ver esse podcast aqui que é um tema que eu gosto e tal. E até para dar uma incentivada mesmo no surf, a gente quer estar por dentro ali e tal. E é isso, vocês fazem, né, vocês acabam entrando na casa das pessoas, né, e fazendo parte ali, né, do dia a dia e tal. Então eu acho que a gente, eu também escuto vários outros podcasts, a gente acaba meio que sentindo íntimo, né, de vocês, porque eu falo, pô, eu ouço todo dia, eu ouço a voz do Pederson direto e tal, eu falo, pô, já é como se, por mais que a gente não se conhecesse, né, mas você acaba criando... Parece que é aquela intimidade, né? Então, eu acho que isso daí é muito bacana e muito importante, né? falando agora do, em relação ao longboard, a cultura do longboard é muito importante porque é isso, é para fomentar mesmo a cena e para a gente ter cada vez mais pessoas ali interessadas e, né, o que vocês estão fazendo hoje é sendo os pioneiros ali, plantar essa sementinha e hoje estão ali colhendo os frutos e tenho certeza que vai ser cada vez mais, né?
Demais.
O que eu acho, né, complementando o que o Gordinho falou, né, e o Botinha também,
Gordinho, não, peraí. Pausa. Esse momento íntimo.
Tá vendo? A intimidade é isso, Dani. A intimidade é isso. Os caras escutam o dia inteiro.
Já tá íntimo,
aqui, já tá íntimo. Então, o neto já pode chamar o avô de Gordinho.
Pode isso, Franco? Né? Pode isso.
Já tá maior do que eu, não posso falar nada.
Pô, já tá maior que você?
Tá.
Vai, fala aí.
Eu acho que, pô, isso é tudo consequência e resultado do que vocês vêm fazendo, né? Vem se entregando cada vez mais. O amor, sabe? Também ser um dos pioneiros, pô, não é fácil, né? Você não tem nada como pegar de base ali sobre o surf, sabe? Um podcast de surf.
Sim.
Inovador. É algo que. Que realmente vai... Eu vejo os frutos, assim, vindo, sabe? Pô, grandes nomes já. Chloé, o próprio Burlhões mesmo, que fica na bancada. Pô, é um grande nome do surf brasileiro também. É certo que vai vir um resultado bom, sabe? Fico muito feliz de estar participando.
Que demais, gente. Que demais. Olha, eu queria pedir licença aqui pro Pet, que eu queria... Pet, posso encerrar de um jeito, de um jeito que eu queira? Eu quero encerrar com a energia lá em cima.
É até melhor que você faça dessa forma, porque eu tô emocionado. Então, fizer aqui, eu vou me emocionar mais ainda. Então, fica à vontade, pelo amor de Deus.
Não, primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês, família. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui e trazerem todo esse conhecimento de vocês, essa experiência, essa vivência de vocês. Eu me inspiro muito em vocês, né, Henry, crescendo na vida de atleta, sendo adolescente e no meio de várias tentações, né, Henry, conseguir focar no surf, acho que isso é muito, muito foda. Botinha, com todo, né, o conhecimento e a ótica e o olho, né, para trazer tanto conteúdo digital para a gente, tantas imagens maravilhosas, né, sobre o surf. Então, muito,
valeu,
muito obrigada.
Dani,
e um
obrigado.
Surf incrível também, né, Botinha? Não posso nem falar nada, porque aprendo muito com você, né? E Franco, eu já tô querendo surfar na Macumba com você, porque eu sei que se eu tiver com você, eu vou pegar altas ondas, porque aquele localismo vai
com
me
certeza,
respeitar um pouco mais.
Certeza.
Então, eu quero agradecer vocês demais, mas queria que vocês finalizassem dando uma dica pro ouvinte que quer fazer a família surfar de longboard, que quer incentivar um filho, um neto, uma neta, uma sobrinha a surfar de longboard. Que dica que
agora,
vocês dariam?
Agora só um parêntese rapidinho, viu, Dani? O Botinha, ele foi o vencedor da nossa batalha de rios.
É verdade, né? Foi a pandemia.
Caraca!
A batalha de rios.
Foi.
Na época da pandemia, a gente teve uma batalha de rios. O Botinha foi quem ganhou a batalha de rios.
Não,
foi
por favor,
maneiro.
Volte isso no Instagram que eu quero ver.
Mas assim, antes de vocês darem essas dicas, eu queria também agradecer imensamente. Né? Eu passei boa parte desse episódio aqui emocionado, né? Tentei me controlar ao máximo aqui, mas continuo ainda muito emocionado, mas eu quero agradecer de coração a todos, a vocês três, ao Franco pai, Franco filho e Franco neto e o Henry.
Muito
quero
obrigado.
De coração a todos vocês por estar aqui conosco, gravando, compartilhando esse conteúdo maravilhoso, especial, que é a cultura de uma família. Né? Então,
é isso aí, maior honra pra gente.
Pra mim é mais uma vitória estar com vocês. Mais uma vitória.
O Pet está embargando a voz. Eu tô sentindo.
Eu vou parar de falar e agora vocês podem falar aí, porque senão...
Então eu vou me despedir aqui falando três coisas. Eu sou um pai, um avô de muita sorte. Muita sorte. Eu tenho meu filho, meu neto. Eu sou apaixonado pelo surf, cara.
Não.
E eu vi meus filhos competindo nesse evento da Vans, cara, e foram convidados para competir. Eu vi meu neto, meu filho agora surfando Malibu, e a Roberta falou que quando ele saiu da água, todo mundo bateu palma para ele. Eu vi o Henry descendo mais de 2 metros de onda no bico, e a revista americana postando foto dele. E agora, cara, fazendo parte de um podcast que são apaixonados também, igual a gente, por surf. Cara, eu sou muito realizado. Obrigado.
Obrigado a você. Obrigado a você.
Fica até difícil. Bora. Depois de falar dessa daí. Mas é isso, é. Eu também, pô, a nossa família é muito abençoada, né, de ter nascido nessa família, de, né, meu pai ter, desde o começo lá, pô, ter aquele longboard para eu ter surfado ali, e ali despertar aquele, todo esse desejo. E acho que foi como meu pai falou, acho que um dos dias mais especiais foi a gente no duct tape ali, eu e o Henry correndo uma bateria junto e conseguir fazer a final da triagem ali. Eu acho que esse dia foi bem especial ali pra gente. E é isso, né? Eu acho que né, vocês falaram de incentivar as famílias ali, né? O que a gente poderia dar para dar uma dica. Eu acho que é isso, é levar a família pra praia, tentar buscar ali um momento especial ali, seja com seu filho, com seu pai. E eu acho que através do surf é a melhor forma, né? É a forma ali que você consegue alcançar ali uma sensação que você vê, né? A gente, quantos anos surfando aí, igual meu pai, pô, é uma coisa que até hoje a gente vive aquela fissura, aquele negócio de ir pra praia, de pegar onda. Então, uma coisa que realmente só quem vive consegue explicar o que é, né?
Isso é foda, gente.
É, muito, muito feliz de, sabe, de essa... esse amor geracional pelo surf ter me alcançado, sabe? Meu avô tem ensinado pro Bota, e eu sempre pegar o Bota mesmo como um ídolo, como minha referência, assim. Ali, querendo seguir cada vez mais, sabe? Eu acho que se não fosse o amor, eu não estaria competindo agora, né? Do meu avô por mim, o Bota por mim, ele querer me ensinar o surf, sabe? Eu acho que é algo tão especial que se você... realmente falar da forma certa ali, você não pensar, tem idade pra surfar, não, comecei a surfar mais novo e tal, tô com essa prancha, tu, sabe, você botar empecilho, você vai querer parar de surfar, sabe, porque não é fácil você acordar 5 horas da manhã pra querer pegar o melhor horário, não é fácil você disputar no crowd, sabe, eu acho que se realmente você chegar ali pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, e querer se juntar ali pra ter um momento ali no surf, na praia, sabe? Com amor, realmente, pô, você vai ter um dos melhores momentos da sua vida.
Caramba.
Cara, que demais, que demais.
Você já observou
sem você palavras.
Você já observou a maturidade desse adolescente?
Parece um adulto falando,
né? Pois é.
Porra, velho. Sem palavras aí pra vocês.
Desculpa a emoção aí, viu?
Nada. Faz não, parte, você que é pai, isso, eu também, gente. Sou pai, não, eu sei como é essa.
Não, e assim, Franco, todos vocês, assim, foi muito emocionante ouvir. Mas Henry tocou aqui, viu, no meu coração. Caraca.
Obrigado,
caraca. Gente, muito obrigada. Olha, eu vou. O ouvinte não vai saber, mas eu vou falar, hoje é sexta-feira e eu vou curtir esse final de semana de altas ondas. Boa. Feliz da vida, maneiro, inspirada. Muito obrigada.
Muito obrigada.
E eu vou dar a trabalhar aqui.
É isso, gente.
Gente, não, demais.
Tradicionalmente, a gente se despede dessa forma.
É isso aí.
A gente se vê na água.
Valeu.
A gente se vê na água.